Deus abençoe, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, que esse dia seja um dia agradável, proveitoso, né? É menos um dia, né? Nós estamos entendendo assim, que é menos um dia, e não mais um dia, né? É menos um dia que nós temos que ficar nesse mundo. Tá bom, irmã? Eu estava vendo aqui, ó, aquela bichinha do branquinha aí, né? Aí eu falei, ué, mas parece que eu conheço essa branquinha, viu? Agora que eu estou sabendo quem é. Então é menos um dia. E o nosso tempo aqui está acabando, né? Cada dia é menos um. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Hoje de manhã meu telefone tocou lá. Era. Vai ser até estranho, né, o telefone tocar. Eu estava levantando já. Era o Everardo, animado, né, que tinha acordado bem, estava lá com saudade das reuniões, saudade da igreja, amém, né? Tem outros problemas lá, mas o do Everardo já está melhorando. Amém? Aqui também tem problema, porque a gente não fica divulgando, não fica sabendo, mas tem também aqui, né? E tudo isso por uma causa, essa causa nós vamos ver hoje. Tudo é por uma causa. E essa causa eu creio que nós vamos ver hoje. Capítulo 4. Adriana não está aí? Versículo 17. Onde é que está? Onde é que anda a Adriana? Hã? É, hã? Pois é. Vou ligar para ela, né? Senão vai. Interessante, a gente vai distanciando, vai dando lugar ao mundo e vai, a gente vai distanciando. Lembra-me, por favor, filha?
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Amém. Então, tem aí uma relação de coisas que a gente tem, que nós temos que fazer. Nós não sabemos que é uma luta contra o pecado, a nossa vida, nosso tempo aqui, o tempo que nós temos aqui nessa casa, porque eu estou dizendo que cada dia torna-se um dia a menos, né? Cada dia que passa nos aproxima mais do fim. Então, se nós não aproveitarmos o tempo, a Escritura diz que o sábio aproveita o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo, porque o tempo, ele é muito importante para isso, ou para nos destruir ou para nos edificar. E nós temos que aproveitar o tempo da melhor forma possível, porque senão, se nós não soubermos aproveitar, existe uma coisa chamada concupiscência. E essa concupiscência, ela vai, com certeza, ela é forte demais. E ela vai atrapalhar você. Porque você tem que edificar uma casa para você no céu. Você tem que construir para você um lugar no céu. É para lá que você vai. É para lá que você tem esperança de ir. Então, você tem que deixar pronto no céu um lugar para você. Edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você aonde vai ficar o seu coração. Porque aí é onde está o seu coração. Se o seu coração permanecer aqui, aí é onde vai ficar a sua vida, o coração da gente, a vida. Se nós não edificarmos no céu, se nós não construirmos nada para nós no céu, de repente, nós podemos deixar, esse último dia pode ser hoje, né? E aí, para onde você vai? O que é que você tem no céu? Pronto, edificado, construído para você no céu. O que, que você fez? Então, aqui ele chama a atenção da igreja para que a igreja não proceda mais como ela antes ela vivia. Ou seja, que você não faça mais como o velho homem. se você se considera um novo homem, porque às vezes, quando a gente critica que a pessoa não nasceu de novo, quando nós criticamos aqui, falamos que você não nasceu de novo. Você ainda não nasceu de novo. Como nós fazemos essa crítica, normalmente ninguém acha bom. Não, eu nasci de novo. Mas quem vai dizer que você nasceu de novo ou não nasceu de novo é você mesmo. Quem vai, você mesmo julga. Não, eu me considero um novo homem. Eu me considero uma nova criatura. Por que que eu me considero uma nova criatura? Por causa dos meus atos, por causa da minha atitude, o meu comportamento. Então, eu me considero um novo homem, uma nova criatura. Mas eu volto a dizer, às vezes a gente vai falar, ou vai aqui dizer, que a igreja não está procedendo, a igreja não está vivendo como novas criaturas nascidas de novo, a própria igreja às vezes revolta. Não, eu sou um novo homem, eu nasci de novo. Mas aqui mostra, então, nesse trecho aqui, mostra que muitos de nós às vezes estamos sendo vencidos. Não estamos conseguindo vencer. E nós precisamos vencer. Aquele que venceu, aquele que vence, escraviza o vencedor, por exemplo. O diabo não leva mais vantagem sobre você. Por quê? Porque você o venceu. Venceu o maligno. 1 João fala muitas vezes isso. Você jovem, venceu. Você pai, venceu. Né? Você criança, filhos, né? Você adolescente, conseguiu vencer? Conseguiu. Por que que ele conseguiu vencer? Você venceu o maligno? Porque você não... O maligno não tem mais força sobre você. Mas se ele continua, se o diabo continua tendo domínio sobre você, é porque você não conseguiu vencê-lo ainda. Né? Então, diz assim, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais. Versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os outros gentios. Então, gente, são coisas assim que às vezes você pensa, é Deus que faz para mim. Tem coisas que Deus faz para nós, sem você ver, sem você perceber. Mas Deus, tem muita coisa que Deus exige de nós. Tem muita coisa que você tem que fazer. Amém? Então, é claro que Deus ajuda. Ajuda. Deus ajuda. Ele também é o nosso ajudador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele que é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso ajudador. Ele não vai fazer para você aquilo que você tem que fazer. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Por exemplo, vencer o diabo. Quem tem que vencer o diabo é você. Ele não vence o diabo para você. Então ele chama atenção aqui assim, Eu venci. E incentiva você a vencer também. Eu venci. Tende bom ânimo. Eu venci. E eu vou te ajudar a vencer também. Aí lá no Apocalipse está lá os que venceram, os vencedores. Aqueles que vão chegar no fim e dizer, eu, graças a Deus, eu venci. Eu, graças a Deus, eu consegui vencer. O que foi que você venceu? O que foi que você venceu? Venceu o diabo. E o diabo, ele está representado. O diabo está representado. Se tiver jeito de pegar, porque eu estou sem a chave ali, do giz. Poderia. Então, o diabo está representado. Por exemplo, quando você mente, quando você deixa de falar a verdade, você mentiu. Deixa o Ramiro lá. O pessoal fica olhando o Ramiro. O Ramiro tem o dele guardado ali. Então, aqui, ó, o diabo, ele está representado. Representado. Né? Pelo pecado. Então, todas as vezes que uma pessoa mente, denuncia a presença do diabo. O diabo está ali. Quando a pessoa mata, mesma coisa. Quando a pessoa julga, por exemplo, ele está fazendo essas coisas aqui, está denunciando a presença do diabo, está denunciando a presença do diabo. Tá certo? Então, e por que que a gente mente? Por que que a gente mata? Por que que nós julgamos? Por que que às vezes nós estamos... Ó, ele fala aqui, ó. Amargura, cólera, amargura, amargura. Gritaria. Cólera. É, dos animais é raiva, né? Dos homens é cólera, né? Fulano está colérico. Ou encolerizado. Ele está com raiva, com ódio. Então, essas coisas denunciam a presença do diabo. Certo? Então você pode ficar com raiva um dia. Você pode ficar com raiva dois dias. Você pode ficar com raiva três dias, mas você tem que, uma hora você tem que parar. Você tem que parar de vencer. Parar de ficar com raiva, de ficar com cólera. Amém? Você tem que ser manso, humilde, simples, bom, amável. Ó, tem que ser manso, manso, humilde, simples. É isso que nós temos que ser. Agora, o que atrapalha, o que faz com que a gente, com que faz com que nós pequemos dessa forma, está aqui no versículo 22. Versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências. Então, o que faz a pessoa ficar desse jeito aqui, o que faz a pessoa ficar desse jeito, é a concupiscência. Concupiscência. Amém? Não sei se ainda tem acento. Tem, né? Com essa nova ortografia, nova. Hã? Novo acordo. Pois é, já tem gente criticando aí, já está nascendo morto. Essa reforma ortográfica que andaram fazendo na língua portuguesa aí, que está dando. Tem mais exceção do que a antiga. Então, eles estão achando que voltar, deixar do jeito que estava, vai ficar melhor. Amém? Por exemplo, você não pode falar mais, você não pode falar linguista. Porque caiu o trema. Então você tem que falar linguiça. Entendeu? Amém? 2 quilos de linguiça. Um quilo e meio de linguiça. Não é linguiça. É porque você não fala linguiça. Né? Então aí é uma exceção. Então tem uma crítica feita aí pelas pessoas cultas, pessoas que conhecem muito a língua portuguesa, e eles estão fazendo uma crítica violenta no sentido de parece que é eliminar essa reforma aí. Que essa reforma foi feita porque ainda não tinha o que fazer. Mas voltando ao nosso caso aqui. A concupiscência. O que que é a concupiscência? O que que é essa concupiscência? Então ele fala assim, que no trato passado, vos despojei do velho homem. O velho homem, toda pessoa, todo velho homem, quem é velho homem não é novo homem. O velho homem é velho. O novo homem é novo. O novo homem, ele pensa diferente do velho homem. O novo homem, ele tem uma mentalidade diferente do velho homem. Agora, o que que atrapalhava o velho homem, Paulinho? O que que prejudicava o velho homem? Era a concupiscência. O que que é a concupiscência? A concupiscência é a vontade, como o Lucas está falando aqui. A concupiscência é o desejo. Desejo. É a vontade. Você tem vontade disso, você tem desejo disso. Certo? Você tem vontade, desejo. Lembra que eu falei para vocês que você pregar o evangelho para velho quase que não resolve nada? A pessoa muito velha, ela não liga muito para o evangelho, não. Ela não importa muito com... Se pregar o evangelho para velho, é muito difícil. O velho é interessar pelo evangelho. É muito difícil o velho converter, porque ele não tem nada a perder, entendeu? O que é que aconteceu com o velho? O velho, isso aqui já praticamente acabou. Então, quando você prega o evangelho, você vai travar uma luta com a concupiscência. Aí você vai falar com o velho, fala, não, eu não sinto isso mais. Isso assim, eu não importo com isso mais. Você chama o velho para ir num cinema, por exemplo. Você chama um velho para ir num filme. Vai lá e vê se tem velho lá no filme, lá no cinema. Vê se não é tudo adolescente, meninada, tal, e alguns outros, mas olha que não tem o que fazer. A maioria é o velho. Chama o velho para poder ir para o cinema. Chama um velho para... assistir um show. Ó, vai ter um show aí de Zico e Brandão. Né? Um show. 2 horas da madrugada, Godoy. Aí... chama o velho para ir no show, Godoy. Vai, ele vai? Não vai, Godoy. Ele não vai. Ele não tem saco mais para isso. Entendeu? Ele não vai mais. Não, vou mexer com isso, não. Vou dormir. Né? Ó, dormir, descansar, eu ganho muito mais. Então, o que que acabou com o velho? Ele não tem mais a concupiscência. Então o evangelho não faz sentido nenhum. Ele não vai travar uma luta contra. Então ele não vai vencer nada. Ele já está inteiramente vencido. Ele já está vencido. O diabo, durante o tempo que o diabo pôde, fez o que quis dele. Por que você vê que as igrejas, normalmente as igrejas católicas, 6 horas da tarde, 7 horas da noite ali, está cheio de quê? Velho. Aí depois de velho, está lá. Mas elas estão lá, não é para vencer o diabo. Elas estão lá, não é para travar uma luta com o diabo. Está lá. Porque está lá. Não tem outra coisa para fazer. Aí... leva o texto, ou leva não sei o que, fica lá uma meia hora, uma hora, aí vem, né? Aí vem. Daí você estava na igreja. Amém? Você venceu o diabo? Não. Você foi vencido pelo diabo, você está nas mãos do diabo. É um perigo, Paulinho. É um perigo. Você tem que vencer, é agora. Você tem que vencer o diabo é enquanto você tem a concupiscência. É enquanto você tem a concupiscência. Você pode resistir o diabo. Amém? Então, Jesus, ele venceu o diabo no auge da sua vida, que é 32, 30 anos, 33, é quando você está com a corda toda. Quantos anos você tem, irmão? Deve estar nessa faixa, não é não? Quando o caboclo quer tudo para ele. Ele quer trabalhar, ele trabalha de dia, de noite, ele trabalha de madrugada. Ele faz um rolo aqui, outro rolo dali, deixa um rolo encomendado, né? Para mais tarde, e ele tem aquela vontade, aquele desejo, aquela ansiedade por tudo. Isso enquanto ele está com a carne, está acesa. Então a concupiscência é o desejo. É a vontade. Principalmente isso aqui, Paulo João, desejo, a vontade. Eu quero ver. É muito fácil o velho não ir no. Não, eu não vou em show. Mas quantos anos você tem? 85? Ué, você não vai mesmo. Não é não? 85 você não vai mesmo. Eu quero ver. É você. Com quantos anos? 20. 20. Amém? Eu quero ver você com 20 anos. Eu quero ver você casar virgem. Os dois, não é só um, não. Eu quero ver você casar virgem. Pronto. Porque casar do jeito que todo mundo está casando, até eu caso. Mas eu quero ver você se casar virgem. Então, quem casa virgem é o novo homem. Quem casa esculhambado? O velho homem. Então, você venceu o diabo? Não, o diabo venceu você. Falou para você assim: quero te levar vestido de branco lá para o altar, viu? Entendeu? Com a barriga cheia. Tá? Eu quero levar você lá para o altar vestido de branco, tudo engano, pensando que você, entendeu? Com a barriguinha cheia. E quem venceu? Quem venceu? O diabo que venceu, Cotóia. A pessoa não venceu nada. A pessoa não venceu nada. Olha, eu quero você brigando com sua mãe. Eu quero ver você, irado. Você vai ver se eu não vou ver você amanhã irado, falando palavrão. E pior que ele vê, aí ele fica de um lado. Tá? Falando palavrão, né? Irado, né? Irado. Quem venceu? Aí vai todo mundo vestido de branco, tal, pam, pam, né? Essa é fúnebre, né? Essa é fúnebre. Vai levando você pro altar e você pensando que está abafando. E o diabo está dali de lado, satisfeito, porque venceu você. Agora, o ideal seria que você fosse ali. Olha, eu segurei a barra, olha, eu, graças a Deus, eu estou chegando aqui, não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu estou chegando aqui com honra, tal, e se... Amém? Estou aqui, ó. Agora, estou autorizado? Estou autorizado. Então, dá licença. E pronto. Mas, caso contrário, você foi vencido pelo pecado. Você foi vencido pelo diabo. O desejo que você tinha que refrear, o desejo... Que era um negócio seguinte, que não é Deus não, não é Deus que vai... Ah, Deus vai me ajudar. Ele vai te ajudar, mas que ajudar é uma coisa, quem tem que fazer é você. É você que tem que fazer. Amém? Uma das coisas que é desejo, vontade, uma das coisas é o apetite. Sexual. Apetite sexual. Amém? Aí você pega 80 anos. Graças a Deus eu venci o diabo. Amém? É. não tem mais esse problema. 80, nem? Agora, então, a pessoa, o velho vai vencer o diabo, Godoy? O velho vai vencer o diabo aqui, Godoy? Não vai. Então, por isso que eu falo para vocês, pregar o evangelho para velho não faz diferença. Por quê? Porque não tem nada chocando. Ele não tem que vencer nada. Ele já foi vencido. Ele já está. Olha, para salvar uma pessoa velha é muito difícil, Paulinho. Eu tentava falar para o meu pai não ligava para nada. Eu tentava para, pai, o senhor está vendo o mundo? Pai, o senhor está vendo as coisas como estão? É, meu filho. É assim mesmo. Eu não tinha nada mais que chocava, Paulinho. Por quê? Porque não tinha a força contrária. É uma luta contra o pecado. Mas para lutar é preciso que haja uma força contrária. O Espírito Santo em você e o espírito do diabo do outro lado querendo fazer você pecar. Aí você resiste o diabo e ele então fugirá de volta. Eu quero ver é você. Com 20 anos, eu quero ver você irado, nervoso, se tornar uma pessoa mansa. Aí houve conversão. Por isso que eu digo tanto que é difícil, que às vezes a igreja passa, deixa passar o tempo e não mata o bicho. Deixa passar o tempo. Senta todo dia ali, todo dia sentadinho ali, todo dia, né, toda reunião sentadinho ali. Mas não matou o bicho. Não conseguiu matar o bicho. Do jeito que ele começou 10 anos atrás, ele é até hoje. Do jeito que ele começou 20 anos atrás, ele é até hoje. Ou não. Amém? Ele venceu? Será que ele pode se considerar um vencedor? Não pode considerar um vencedor, não. Ele não faz mais? Porque ele não faz mais? Por quê, Joana? Porque não tem vontade. É, exatamente. Concorda, Godoy? Não faz mais porque tem vontade de fazer. Então, meu filho, você tem que parar. Você tem que parar. Você tem que vencer na hora que a coisa está quente. O negócio está pegando fogo mesmo. É aí que você tem que parar. É aí que você tem que deixar. Para se considerar um novo homem. Um vencedor. Graças a Deus. Por exemplo, eu não minto mais, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Depois que a pessoa fica velha, essas coisas, isso eu tenho pensado muito nisso, depois que a pessoa fica velha, essas coisas desaparecem da vida dele. Mas isso é que me incomoda, sabe? Desapareceu. Não porque ele venceu, e sim porque ele não tem mais vontade, ele não tem mais desejo, ele foi totalmente aniquilado, ele foi totalmente vencido. Amém? Então nós travamos uma luta contra o pecado. E tem uma frase aqui, eu até falei isso lá na Europa, Eu achei muito interessante que é de um senhor chamado Amador. Ele escreveu um livro, né? Amador Arraes. Deve ser parente lá do Miguel, né? Mas ele escreveu um livro, lá nesse livro ele deixa uma frase assim, essa frase foi colocada no dicionário. Está assim: quem me livrará? Quem me livrará? Entre parênteses, coitado de mim, das concupiscências. Vírgula. Raiz e seminário de todos os males humanos. Raiz e seminário de todos os males humanos. Quem quer copiar a frase? Vou repetir? Abre aspas. Porque não é uma frase minha. Não é uma coisa minha. Eu poderia chegar aqui e dizer, mas aí o diabo estava me vencendo, né? Se eu falasse que era minha, o diabo estaria, porque eu estaria mentindo, enganando, né? Mas não é minha. Deixe o seu Amador com o seu direito. Abre aspas. Abriram? Quem me livrará? Aparência. Coitado de mim. Fecha parênteses. Das concupiscências. Das concupiscências. Que coisa forte, né? Principalmente em determinada idade da pessoa, a concupiscência é uma coisa terrível. Principalmente em determinadas idades. É quando a pessoa está realmente, ele quer, por exemplo, você não pega um velho para jogar bola. Você não põe um velho lá, chegou 30, 32, 33, 34 anos, já não se ama mais, né, Godoy? Por quê? Porque o que diminuiu numa pessoa de 34, 35 anos, 36, o que diminuiu? Não é? Ele não tem mais aquela disposição. Não, sabe, a hora que o caboclo com 18 anos, ele divide. Sabe, ele não quer saber se ele vai arrancar a perna, o que vai acontecer, se vai arrancar o olho do outro, ele divide, Godoy. Já o velho divide, Godoy? O mais velho divide? Não divide, tira o pé, ele tira o pé. Está com 30 e poucos anos, ele tira o pé, Godoy. Aí o técnico não quer aquele jogador, porque ele quer um jogador... Que como diz um técnico, ele pé de ferro. Ele quer um jogador que racha o outro no meio. Hã? Que, né? Sabão. Concorda, Sabão? Quantos anos você tem, Sabão? Quanto? 38? Já? Ainda está rachando ainda? Não, o Sabão já não é mais aquele mais não, né? Não, Sabão. Hoje ele já está de óculos, Sabão está de óculos, né? Ele já como diz o outro, tem as exceções, né? Mas muito pouco. Mas então o que nós estávamos falando? Da frase. Não terminou a frase ainda. Quem me livrará, coitado de mim, das concupiscências, raiz e seminário de todos os males humanos. Interrogação, que é uma pergunta que faz, né? E fecha aspas. É uma pergunta: quem me livrará? Nós sabemos quem pode nos livrar. Quem? Jesus Cristo. Onde nós falamos, vamos glorificar Jesus. Vamos glorificar Jesus. Dizer: Senhor, Jesus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor, né? Aquela ira, eu só controlei porque o Senhor me ajudou. Aquele desejo, Senhor, que chegou a esquentar minha orelha, eu só consegui suportar, eu só consegui segurar, porque o Senhor me ajudou. E depois passa. Interessante o seguinte, que essas coisas passam. E aí volta ao normal. Se você conseguir vencer aquela hora, aquele momento, aquele instante, o diabo, você resiste. O diabo sai e você fica livre. Você estava realmente irado. Você estava com vontade de falar. Você estava com vontade de... Não, eu vou falar. E aí o diabo fala mesmo, né? E o Espírito Santo não fala. O Espírito Santo, ó, ali falando para você, ó, é melhor, meu filho, não falar nada. Feche a boca. Sim, sim. Não, não. Cuidado, meu filho. Meu filho, olha, você vai falar, vai piorar. Só vai piorar, não fala nada. Amém? Deixe os outros falar. Não fala, meu filho. Meu filho, não fala, não fala. E o diabo? Mas você é bobo? Você tem que falar. Você está parecendo bobo? Ó, eles estão fazendo de você bobo, fazendo de você o que quer. Você tem que falar. A gente fala. Todo mundo fala. Por que você não vai falar? Né? Aí vai te apertar e você vai acabar caindo. Meu Deus do céu, por que que eu fui falar? Por que que eu fui... Por que que eu não fechei a minha boca? Que isso partisse da boca de quem quer que seja, mas que não fosse da minha. E eu fui falar. Né? Falei, quem pecou? Foi quem falou. Amém? Então, o seu amador tem razão? Tem razão. Quem me livrará, coitado de mim, das concupiscências, raiz e seminário de todos os males humanos? Sabe que jeito que o diabo faz para... Primeiro vamos saber. Eu fiz questão aqui de olhar. Seminário, por exemplo. Seminário. O que é seminário? O que é um seminário? Raiz e seminário, Paulinho. De todos os males humanos. O seminário é o seguinte, é que todo mundo tem uma cabeça, por exemplo, a pessoa já tem uma ideia formada, aí traz os jovens, põe ali, Paulinho, para pôr na cabeça dele. Amém? Junta todos os jovens. Põe ali para apostar na cabeça dele. Pega o menino. Põe. Centro de treinamento. Centro de treinamento. Por exemplo, né? Pega os meninos, pequenininho, e põe ali. Aí vai botar na cabeça dele o que ele tem que fazer. Como é que ele tem que fazer? Que jeito que ele tem que agir? E vai formar o indivíduo. Forma o indivíduo. Isso aqui é seminário. Isso aqui é seminário. Seminário é lugar de formar indivíduos. Aí vai você para lá, com a cabeça limpa, sem pensar nada. Chega lá, ele já tem prontinho. O que é que vai pôr na sua cabeça? E você sai de lá pensando que Maria é mãe de Jesus, é mãe, né? Que tem que ser assim, que tem que ser assado. Você sai de lá pensando que a Bíblia não deve ser lida. Você sai de lá pensando que a Igreja Católica, Apostólica, Romana é infalível, que o Papa é infalível. Você sai de lá pensando. Por que que sai pensando? Por que que sai pensando? Porque você chegou lá e já estava pronto para você. Aquilo é chamado de o que é isso aqui? Deu para ler? Não é engordo, não. É engodo. Engodo. Quer ver? Presta atenção. É Tiago. Acho que é Tiago. Tiago. Quer ver? Abra aí para você ver. Tiago, capítulo 1. É 1? Olha aí. Tiago. Mas cada um é tentado. Quando atraído e enganado. Não é bem enganado. Porque se fosse enganado, estava escrito enganado. É engodado. Engodar é uma maneira de enganar. Engodo é uma forma de enganar. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se fosse para estar escrito enganado, estaria escrito? Por que não está escrito enganado? Dá o microfone aí. A gente tem que explicar muito. Gente, para vencer o diabo, a gente tem que estudar muito, viu? Amém? A gente tem que aprender muito para você. Se fosse para ser enganado, é uma coisa. Enganado é uma coisa, né? E engodado é outra coisa. Por que que não está escrito engodado? E sim, aliás, não está escrito enganado, e sim engodado. Mas poderia ser enganado. Muita gente troca a palavra engodado e põe só enganado, para facilitar para todo mundo entender. Mas eu acho que nós temos que aprender o que é engodo. É. Por que que você acha que não está escrito enganado e sim engodado?
É o que o senhor está falando, né? Porque isso. Se fosse enganado, era para estar escrito daquele jeito. Mas isso. Engodo tem um outro sentido, que seria a forma de enganar.
É. O que é o engodo? O engodo, Godoy, é... O engodo é um tipo de engano. É uma forma diferente de enganar. É um jeito de enganar. Hã? O engodo é assim, por exemplo, uma pessoa chega assim e poderia enganar você de uma vez. É, mas o engano poderia chegar e falar, não, foi engano. Pronto, é uma coisa rápida, bem rápida. Eu mostro isso para você e de repente, não, foi engano. Agora o engodo, ele... É uma maneira especial que tem o diabo de enganar. Por exemplo, eu quero comer seu figo. Eu não vou chegando de uma vez e metendo a mão na sua barriga e arrancando seu figo para poder comer, não. Porque eu vou rodeando. Entendeu? Eu vou vendo aqui como é que eu vou fazer. Eu vou chegando. Eu vou chegando terra no seu pé. Eu vou te adulando. Eu vou te adulando. Eu vou te ajeitando. E dizendo para você, né? Por exemplo, Judas foi engodado. Por quê? Porque os homens lá, aquele povo que queria a ajuda de Judas, foi aos poucos. Não, Judas, você é nossa tia. Que é isso? Judas, você é gente, ó, você é um caboclo inteligente. Você não é igual Pedro. Judas, vai comparar você com Pedro, Judas? Pedro é um coitado. Mas, Judas, você é inteligente. Sabe, você é gente nossa aqui, ó. Vamos fazer. Vem cá, Judas, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Peraí, vamos tomar um café. Né? Aí chama, vamos tomar um chá. Por exemplo, chá das mulheres. Aquilo é um engodo. É uma maneira de enganar as mulheres. Então, quando você vai, vamos fazer um chá para as mulheres. Aí você já pode pensar que vem bomba no meio. Ninguém faz chá assim, sem pensar em enrolar, não. Entendeu? Então, é uma. Por que não fala logo? Tem que fazer chá. Então Judas, ele foi enganado. Enganado de uma forma especial, que chama-se engodo. Amém? Então é diferente. Engodar é diferente. Por exemplo, ele fala aqui. Raiz e seminário de todos os males. Raiz, começo, raiz, princípio. E seminário também é a raiz, exatamente. A raiz está lá no fundo. Você vai deixando que a coisa vai crescer, e quando crescer, agora como é que você tira da cabeça de um padre, Paulinho? Como que você tira da cabeça de um padre? Eu tenho um tio que é padre. Você não consegue tirar da cabeça dele aquilo que ele foi colocado no seminário. Quando ele era jovem. Amém? Para você tirar uma árvore, aí, minha filha, quando você, no começo, você poderia ter arrancado com a mão, porque não tinha raiz, a raiz era muito pequenininha, você podia ter arrancado com a mão, deixou passar, você foi deixando a coisa passar. Agora tá bom, é fácil, não é fácil. Tem reunião? Tem futebol? Tem. Aonde você vai? Por quê? Porque deixou criar a raiz. Quanto mais você deixar passar, mais a raiz vai ficando. Mas eu amo, mas eu gosto dele, mas ele gosta dele demais. Amém? Não é não? Como é que você vai cortar? Quantos não estão aqui por causa disso? Quantos, gente, não estão aqui hoje por causa disso? Quantos não estão aqui agora por causa disso? Por causa de um? De um? Engodo. Por causa de um? Engodo. Exatamente. Isso. Exatamente. É, ué. É, não, é realmente, o Haddad tem razão. É. Até o que, Haddad? Até o quê? Ah, não. Pois é.
Na verdade, a gente chega a
confusão. É. Mas na verdade, é uma verdade mesmo.
É tudo. Se você for pensar assim, como Jesus quer levar a gente a pensar, porque eu fico vendo assim, Deus quer levar a gente a pensar dessa forma, como Ele pensa. Aí você vai entender que a vida todinha, tudo que tem nessa vida, tudo, mas é tudo, é engodo.
É engodo.
Você pode raciocinar para você ver, assim, lá na frente, o que que acontece.
É, exatamente. Inclusive ele fala assim, ajudando você nisso, ele fala assim, que ele fala de uma vida verdadeira. Se essa vida é falsa, então Deus, para não chocar a gente, para não judiar com a gente, para não maltratar, para não nos maltratar, não decepcionar de vez a gente, ele vai jogando água limpa na água suja. Vai devagar, vai lavando. Se você fizer, colocar todo sabão no pano, você destrói o pano. Então você pega, vai, lava uma vez hoje, lava outra vez amanhã. Até chegar a essa conclusão que o Godoy está chegando aí. Mas Deus permite o sabão, vai lá, joga um pouco. Vai, né, vai lá, pulando, faz isso. Faz aquilo, a pessoa namora. Se você for chegar para o jovem, tirar, mas quantas mães, pessoas não fazem, mas você vai tirar do jovem a. Como é que fala? A liberdade do jovem. Agora ela é mocinha, deixa ela arrumar, deixa ela. Uai, você vai fazer, tirar. Aí você não tira. É, vai, minha filha, né? Vai, meu filho, você está sabendo que ela que é um engano. Você está sabendo que é que o mundo está ali enganando a pessoa. Mas para você não chocar, você deixa sua filha, você deixa seu filho. Não é não? Mas lá no fim nós vamos chegar à conclusão que realmente foi um engano, foi um engodo.
Salomão, em outras palavras, ele quis dizer isso, né? Ele experimentou, foi experimentando, até no final ele chegou e falou, tudo é vaidade, tudo. Em outras palavras, isso, ele disse isso, né? Tudo é engano.
Tudo é engano. É. Nós temos ali perto do palácio, ali na Praça Cívica, nós temos casas que hoje serve como escritório, não sei o quê. Na época que a pessoa construiu a casa, que a pessoa era jovem, que construiu a casa, ele estava na maior euforia, era a casa mais bonita, perto do palácio, etc, etc. Pronto, passou, a casa está lá, feia. Na época era bonita, Júnior, mas agora é uma casa feia. Porque na época não tinha a sofisticação que tinha hoje, mas na época era bonita. O filho, a filha da pessoa, certamente, saía para a rua, achando que estava abafando. E era um engano. O tempo encarregou de provar que foi um. Amém? Amém, Silvio? Então, quando é que nós temos que vencer? Quando é que nós temos que vencer? É agora. É agora. Você tem que pisar a cabeça da serpente, é agora. Tem negócio. porque é jovem. Não tem negócio de porquê. Não, meu filho, é agora. Você tem que entender que essa coisa está errada. É agora. Porque depois de você passar, aí já não, você não venceu, não. Você já está vencido, tá? Você não tem raiva mais, é porque você já não tem nem jeito mais. Amém? Que hora você tem que vencer, então, o pecado? Que hora você tem que vencer o pecado?
Na hora que o diabo vem?
Que hora você tem que vencer o pecado?
Agora.
Amém. Por exemplo, um outro tipo de engodo, para vocês ficarem especialistas nesse negócio. O que é engodo? Na verdade, o que é engodo? Uma das definições da senhora Godoy. Isca ou cefa com que se apanham os peixes. O seminário é uma cefa. Por que que Deus, na época, eles insistiram comigo para fazer seminário? Instituto Bíblico. Tem tanto seminário aí que dá curso, ó, dá diploma, tem validade como curso superior. Que mais, como é que chama o negócio? Teologia. Curso superior de teologia. Olha aí, onde é que está o engano? Curso superior de teologia. Onde é que está o engano? O engodo? No diploma. Você pega, eu tenho diploma de teólogo. Então, se você vai lá no meu livro, tem lá, teólogo, bacharel, não sei o quê. Se fez nos Estados Unidos, é mais um engano. Se fez nos Estados Unidos, é mais um engano, porque lá é a mesma coisa aqui. Vem no Paraguai, não serve. E a mesma coisa, Godoy. Teologia, todo lado é a mesma coisa, já está pronto, Godoy. Os programas já estão prontos, já sabe o que vai botar na cabeça do sujeito, já sabe o que vai fazer. Então, é um seminário de coisa ruim, sabe? É um engodo, é um engano, é uma ceva. Né? Com que se enganam os peixes? Isca ou ceva com que se apanham os peixes? O laço. Põe o laço. Aquilo é um engodo. Aí o passarinho vem, tem um, coloca lá um punhadinho de milho. E o pobre do passarinho, sem sabedoria, a pobre da ave, sem entendimento, sem assistir às reuniões, ou então fica só um pouco na reunião e vai embora, porque não aguenta ficar. Aí, o que vai acontecer? Ele não assiste a reunião direito. Ele não aprende direito, sabe? Ele não busca a Deus direito. Aí quando ele sai, chega ali, tem um punhadinho de milho esperando ele. Com a sainha curta. E ele vai, pezão lá dentro. Às vezes põe os quatro pés. E o laço? Amém? Tudo por quê? Não ficou na reunião, não aprendeu, não abriu os olhos. Às vezes a reunião poderia salvar você do laço, da isca, do engano, do engodo. Coitado de mim, né? Quem me livrará das concupiscências? Quem me livrará? A pessoa está assim, Paulinho. A vontade de sair é uma coisa horrorosa. Eu falei, eu tenho que sair, nem que seja para mijar, eu tenho que sair. Eu não aguento. Amém? Não é verdade? Eu não aguento, eu tenho que sair. Amém, gente? Então, deixa eu só um pouquinho. Vamos ler. Hoje já está passando a hora. Mas só ler agora para você ver se não tem razão o que está escrito. Volta lá em Efésios. Efésios. Então, quando você tiver, conforme a coisa que você vê na rua, você vê, ó, isso é um engodo. Isso é só para enganar a gente. Isso é só para fazer a gente de besta. Fazer a gente de besta. Capítulo 2, versículo. Qual que eu falei? O que eu estava falando? 4:17. Lembra em mim, por favor, de novo.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles.
Olha aí, separado da vida de Deus pela ignorância. Por que a pessoa é ignorante? Porque ela foi enganada. Porque ela foi criada onde? No viveiro, no seminário. Ela foi, passou a vida dela sendo enganada. Aí depois, ela não tem mais força. Ela não tem mais força para poder vencer. Ela não tem mais, sabe, como vencer. Está totalmente entregue. Vencida. Não, eu já estou vendo mais, eu não. Sabe, eu não. Não interesso mais. Eu não tenho mais disposição. Quando a gente converte, a gente está animado, querendo ser santo, querendo ser homem de Deus. Se você bobear, se você não bobear, essa vontade passa, vem uma outra vontade, que é o engodo, que é o engano. Vem essa outra vontade, tira de você a disposição, o desejo de ser um homem de Deus, alguém de Deus, etc. E você, enganado pelas concupiscências, gera o pecado, como lá em Tiago está falando, engodado pela sua própria concupiscência. Alguém chegou e falou, não, você precisa fazer seminário, meu filho, curso superior.
Ó, você vai ficar, você vai acreditar em uma pessoa que não tem nem instituto, não tem nenhum seminário, você vai acreditar numa pessoa. Você vai acreditar numa pessoa que não é teólogo? Eu sou teólogo. É. Já escrevi 5 livros, 6 livros, 7 livros, 10 livros, 100 livros. O livro que mais vendeu. Igual aquele. Todo mundo gosta de ler aí, como é que chama? Augusto Cury, o outro lá, o. Um desses. Um que vende mais livro do Brasil. Como é que chama, Uel? Paulo Coelho. Tudo que fala o povo come. Tudo que está ali o povo come. Eu não, filho. Toda ideia que vem ali o povo. É igual isca. Cefa. Joga o farelo lá os peixes. Joga os farelos lá os peixes. Joga o farelo lá, os peixes vêm toda tarde. Aí um dia o peixe chega lá pensando que é farelo. Amém? Todo dia tem farelinho lá, tá arrumadinho lá para eles, ó. Aí um dia tem uma comidinha maior, um pedacinho maior. Ele fala, ó, tá melhorando isso aqui. Bota a boca. E o anzol leva o bicho. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância, quantos irmãos, Godoy, nós perdemos, Godoy, pela ignorância. Concorda, Godoy? Quantas irmãs preciosas, Joaninha, nós perdemos. Olha, e quantas igrejas nós estamos tendo sérios problemas com algumas igrejas. Tudo por causa da ignorância, tudo por causa da falta de entendimento, da falta de conhecimento. Então a pessoa é seduzida, é enganada. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Uma coisa nós entendemos, que não é?
Não. Fácil.
O que você entendeu, irmã?
Né? Que não é fácil. Não é mesmo, não. Amém. Muita coisa, né? Mas interessante que, assim, você vê a questão do lutar, né? Você passa a ver que o lutar é importante, porque você está lutando, é porque você ainda pode vencer, né? Eu achei interessante o senhor falar da pessoa quando já perdeu os desejos, né? Não quer dizer que ela venceu, né? Que ela, é porque ela não está mais tendo que lutar, ela não tem mais desejo. Pode ser que ela já foi vencida, né? Então, é isso, né? Assim, a gente só vence quem está na luta, né? Não tem mais...
Então, continua?
Então, olha aqui, ó. Olha aqui, quer ver? Olha aqui, quer ver? Deixa eu te ver. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do espelho. Olha o espelho. E o batom, cadê o batom? Olha o batom.
Aí ela está aqui, ó, olhando no espelho.
E olha o tamanho da cria. O batom já tem um espelhinho aqui, ó. Né, filha? Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou. Né? Amém. Mas amém, né, gente? Então, é como os irmãos aqui estão dizendo, não é fácil. Realmente, Jesus deixou bem claro, como o Godói disse ali, ó. Gente, tem que buscar a Deus mesmo, porque se não buscar a Deus, se não se esforçar, o diabo, o Deus desse século, tem nas mãos esse trunfo. Ele tem nas mãos. É fácil você convencer uma menininha dessa idade, aí 3 anos, com a maior facilidade, você dá o batom para ela, ela passa na boca. Com a maior facilidade. Tem 3, quantos anos ela tem, filho? 4 anos. Com a maior facilidade, você nem precisa fazer força, precisa, irmão? Não precisa fazer nem força. Passa o batom. E você pode ter certeza que se você pôr o batom vermelho, ainda vai gostar mais ainda. Se você passar só uma sombra, ela já não quer mais. Amém? E as mulheres mais velhas? Como é que fica as mulheres mais velhas? E os homens também ficam feito besta, né? Vai lá e belisca a isca, vai lá e come a isca, aí depois passa um certo tempo, eu não sinto mais nada, vou trocar. Eu preciso trocar minha mulher, porque eu não estou sentindo mais nada. Tem que trocar de mulher. Né? Trocar. Você vai trocar de mulher. Nós vamos arrumar um jeitinho para você trocar. Viu? Amém? Amém. Amém. Vamos então orar. Quem quer orar para nós? Deus falou conosco. Você acha que Deus falou conosco ou foi um engano?
Falou muito. Falou muito. Eu acho que foi a minha resposta da minha oração agorinha que eu estava fazendo. Foi uma resposta para mim.
Amém. Foi uma bênção. Valeu muito.
Falou comigo. Falou. Falou comigo.
Amém.
Foi muito bom. O alerta, né? Se o povo se der por avisado, a trombeta foi tocada, né? Se der por avisado, esse povo não tem por que cair no engano, ser engodado por esse mundo. E realmente, como o Godói bem alertou, esse mundo que jaz no maligno, ele é um verdadeiro engodo. Então, se nós alertarmos, nós podemos ser realmente pessoas nascidas de novo, pessoas diferentes. Né?
Amém. Vamos então, pega o microfone, pega lá, aí o instrumento. Amém, Jesus. Vamos rapidamente encerrar, porque já está passando, passou da hora. Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor tem realmente falado francamente a nós. Como diz as Escrituras, agora o Senhor não fala mais por parábolas, mas tem nos falado abertamente, francamente. Tem nos aberto os olhos e mostrado para nós, alertado com relação ao engano, ao engodo. com relação àquilo que pode corromper o homem, pode destruir a sua fé. E a fé, uma vez destruída, a fé, uma vez destruída, como é que nós vamos vencer o inimigo? Como é que nós vamos resistir o pecado? Se nós deixarmos ser vencidos pelo engano, pelo engodo, como é que nós vamos, onde é que nós vamos encontrar força? Tem misericórdia de nós, Senhor. Às vezes, o mal é tão grande que, como está escrito, tem pecado que é para a morte. Às vezes o engano é tão forte que não deixa mais chance, não deixa mais possibilidade de você voltar novamente ao desejo de ser santo, de ser justo, de ser perfeito, de ser bom. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa ignorância, como está escrito ali. Perdoa, Senhor Deus, a nossa fraqueza, a nossa cegueira, né? Às vezes, o Senhor abre os nossos olhos, nos dá entendimento, colírio para os nossos olhos, para que a gente não seja facilmente enganado, engodado, para que a gente não seja iludido com tanta facilidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Com certeza, se nós resistirmos essa concupiscência, esse desejo, essa força, se nós resistirmos, isso passa. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Dá-nos a tua força, a tua graça, por amor do teu nome, Jesus. Amém, Jesus, amém.
Recuperar e te ver. presença.
Só mais uma vez, bem forte. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Continua buscando a Deus. Continua se esforçando. Porque o inimigo não se descansou em relação a nós. Vamos continuar vestindo a armadura de Deus, para podermos resistir os dias maus. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando.